Nosso bom dia está no ar no programa Ação e Cooperação. Esse que é o programa de rádio da Sicredi Botucaraí, apresentado semanalmente aqui na emissora. A gente sempre tenta trazer um resumo de assuntos que foram tratados, assuntos que foram discutidos, eventos realizados aqui da nossa Sicredi Botucaraí RS. Um dos assuntos que a gente quer deixar registrado aqui é que já teve início os jogos da quarta tacinha Sicredi, evento esportivo, que é realizado pelo Sicredi com a proposta de inclusão de alunos de 10 a 12 anos num conjunto de atividades esportivas. Participam da tacinha Sicredi alunos aqui de Soledade, Fontoura Xavier, Ibirapuitã, Mormaço, Pouso Novo, disputando as modalidades de futsal, mini vôlei, caçador, atletismo e arremesso de peteca. Agora acontece a fase municipal e depois nos dias 15 e 17 de outubro em Soledade acontece a fase final, onde sai então as equipes vencedoras de cada categoria para disputar aqui com as demais da região. Hoje nós vamos trazer aqui para conversar conosco o professor de Educação Física, o Luiz André Facchinetto, o Dedé, que ele é o coordenador e facilitador do evento a nível local, que nos conta como está a adesão das escolas e dos alunos no evento desse ano. E aqui é bom fazer um registro, né, da vontade, da garra e do carinho que o Dedé mantém por este trabalho que ele realiza de forma gratuita, voluntária, no sentido de trazer com que esses alunos tenham a oportunidade de disputar essas modalidades esportivas. Dedé, fala aí.
Bom dia, João. Bom dia aos amigos da rádio. Sempre bom, né, a gente vir conversar sobre educação, sobre esporte, atividades que envolvem as crianças do nosso município. Então, tivemos o pontapé inicial, né, ou o saque inicial, como o colega colaborador Jean coloca aí nas aberturas, né, da tacinha. O saque inicial nós iniciamos com a modalidade de mini vôlei, né, no dia 21. E se a gente for pensar na evolução da tacinha desde o seu início, né, João, excelente a participação das escolas, das crianças, dos professores, das direções, a comunidade escolar, enfim, toda ela envolvida, Secretaria de Educação, Coordenadoria, enfim, se envolvendo diretamente com um evento esportivo que vem, que tem como objetivo, né, a inclusão social e a cidadania. A gente manteve a nossa média de equipes participantes na abertura no minivôlei. Nós tivemos 38 equipes, né, de minivôlei, 4 quadrinhas montadas, né, mais de 100 jogos no dia da quarta-feira. Então, um sucesso total na abertura, participação das escolas muito boa. Pontuar que nós vamos ter no dia 27, terça-feira, nós vamos ter a etapa do atletismo. Quando nós fizemos o atletismo, a primeira etapa, nós tivemos em torno de 60 alunos participando, né? Na próxima edição, nós temos 150 inscrições, né? Então, assim, uma modalidade esportiva que vem crescendo, o atletismo vem crescendo no nosso município, principalmente com os pequenos através da tacinha. A gente fica muito feliz, o caçador aí, as equipes participando, os pais nos encontram na rua e falam, né, que meu filho vai participar da tacinha, ainda só fala na tacinha, enfim, a gente fica muito feliz, é o que a gente acredita, o esporte é um instrumento, uma ferramenta de inclusão e cidadania.
É, e o básico, né, da tacinha não é uma questão apenas de competição, é uma questão de participação, de inclusão, né, ela extrapola a questão assim, eu sou o melhor, eu sou o vencedor. Nos parece assim que o fato de participar, de estar na tacinha, eles já são considerados vencedores, já se consideram dessa maneira.
Sem dúvida, João, né, a iniciação esportiva, né, na participação de eventos esportivos, seja ela da estrutura, da dimensão, do tamanho que for, ou da importância que for, ele sempre tem que ter esse viés participativo e inclusivo. O esporte, lá no seu nascedouro, lá na escola, nas primeiras brincadeiras pré-desportivas, as atividades, né, a criança já começa a aprender a participar, a vencer, a perder, a respeitar professor, adversários, árbitros, a cuidar do ambiente onde ela está participando, né? Então, esses pequenos aspectos no conjunto, no todo, né, fazem com que um evento esportivo ele seja também um evento educacional, no sentido formador, no sentido de proporcionar uma construção, né, de hábitos e atitudes que sejam para uma sociedade melhor, enfim, para uma comunidade organizada melhor.
Dedé, então, em relação no passado, o evento, claro, evoluiu, as crianças estão cada vez mais participativas. Em relação aos próximos eventos que nós temos aí, qual é a expectativa tua e que recado você gostaria de deixar para os pais como coordenador, como facilitador do evento?
Então, no próximo dia 27, né, terça-feira, lá no Parque Rui Ortiz, no pavilhão 3, nós vamos estar realizando a modalidade do atletismo. O atletismo ele tem 4 provas, 50 metros rasos, nós temos o salto em altura, o salto em distância e o arremesso de peteca, tanto no masculino quanto no feminino. O atletismo, como eu falei antes, né, vem crescendo, a gente convida que os pais vão, que os professores acompanhem seus alunos, que possam lá prestigiar. Vai muito da habilidade individual de cada aluno, né, do seu potencial individual. O atletismo é uma modalidade muito bacana da gente prestigiar e assistir. Então fique esse convite para o dia 27. E a culminância da nossa fase municipal aqui no mês de setembro, dia 2, dia 13 e dia 5, no nosso Zecão, lá nós vamos estar realizando então a modalidade do futsal, onde nós tivemos mais de 40 equipes inscritas. Fica o convite para todas as pessoas envolvidas, as comunidades escolares, professores, funcionários, os pais aí, para acompanharem seus alunos, prestigiarem os jogos. A criança, quando ela está nessa fase de formação, ela valoriza muito, né, aquele incentivo da família, do professor, né, quando ela vai receber a medalhinha, ou quando ela tem a frustração da derrota, ela precisa de alguém que dê o abraço nela, que dê a palavra de incentivo, que fale que vai ter uma próxima oportunidade de participação, que ela tem que reconhecer que os adversários foram melhores naquele momento, uhum, e que ela vai se preparar para uma próxima estar melhor. É muito importante isso. Fica esse convite, então, e para que nós possamos permanecer com a tacinha e dar continuidade até a sua atividade de encerramento lá em setembro.
O Dedé, para encerrar, Dedé, você falou uma questão muito importante aí da participação, né, da família, a participação nesses momentos tão decisivos para a criança, para a formação dela. E por outro lado, a gente comentava com o Jean essa semana e comentamos contigo também, de um menino, né, a gente estava assim retirando do grupo um fato, mas deve ser centenas de fatos que ocorrem, de um menino, da maneira com que ele vibrou, da maneira com que ele comemorou essa questão de ganhar, de ser um destaque dentro do grupo.
Nós tivemos então essa alegria, né, esse momento de satisfação em ver no momento da premiação do atleta destaque no mini vôlei, né, uhum, que a gente tem os atletas destaque no naipe masculino e feminino, e no naipe masculino então o atleta da Maurício Cardoso, Pedro Quadros, né, ele comemorou assim emocionado, né, por ter sido campeão primeiro com a sua equipe, né, na série ouro, e vai representar a Soledade na fase regional, e ele de 15 equipes masculinas que estavam envolvidas, ele ter sido o atleta destaque, né? Então se emocionou, comemorou, vibrou, tirou foto, enfim, e um abraço aí pro João, os familiares, enfim, para a professora Ivanete, que é uma incentivadora, né, do esporte como um todo, vai muito bem nas competições que participa. É, que nem tu disse, né, João, é um fato, um recorte de várias situações que a gente vê de alegria durante o dia, de emoção, do abraço entre os colegas, a comemoração, enfim, a tacinha é isso, né, é um evento para que as pessoas possam se expressar, enfim, é tudo que a gente espera e pensa.
Tudo de bom. Obrigado, Dedé.
Abraço, tudo de bom.
Nós tivemos na semana também um encontro, na realidade foi uma conferência de professores orientadores das cooperativas escolares na cidade de Teutônia, e que vem ao encontro daquilo que a Sicredi Butcaré está apresentando para os municípios de Soledade, Mormaço e Ibirapuitã, nesse primeiro momento, por adesão livre e voluntária, né, da proposta das cooperativas escolares nas escolas. Nós convidamos hoje a professora Vanderleia, a Deia, ela é de Ibirapuitã, então ela está conosco aqui no programa, a gente vai conversar com ela, já vamos apresentar então essa entrevista sobre a importância das cooperativas escolares. Hoje nós temos então aqui no programa Ação e Cooperação a presença da professora Vanderleia Nunes Cardoso. Ela é coordenadora pedagógica no município de Ibirapuitã e ela vem acompanhando, juntamente com outros professores aqui também de Soledade e Mormaço, da implantação da proposta das cooperativas escolares. E a Deia foi uma das professoras que lá no início, né, trouxe de alento o seu apoio e também a sua crença de que era possível nós trazermos para as nossas escolas aqui de Soledade, de Ibirapuitã, Mormaço, enfim, de toda a nossa região, essa proposta de cooperativas escolares. Até nos parece assim que é bem emblemático a gente falar do ano de 2017, né, professora? Quando ela esteve numa reunião aqui em Soledade, no sentido de sensibilização, que a gente estava buscando as parcerias, fomos buscar em todos os municípios, e graças a Deus nós temos hoje pelo menos 3 municípios muito bem consolidados, e um deles é Ibirapuitã. Naquela tua percepção, professora, em 2017, esse início dessa história, dessa caminhada para os dias atuais da nossa proposta de cooperativa escolar. Bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, nós estávamos conversando em 2017. Eu lembro que antes disso, antes de nós nos encontrarmos com o professor Everaldo, nós conversávamos num encontro do União Faz a Vida, João, né? Logo que você iniciou, e da possibilidade de uma cooperativa escolar ser instalada nas escolas da região. E nós demonstramos esse interesse, sabíamos, já conhecíamos, havíamos falar muito bem que o projeto realmente dá certo, e nos colocamos à disposição, né? Estaríamos abertos a essa nova experiência. Graças a Deus, desde 2007, nós temos seguido muito bem, e só coisas novas, boas, construtivas, que vêm aprimorando muito o nosso trabalho enquanto educadores e também os nossos alunos enquanto educandos.
A professora Wanderleia esteve na segunda conferência que aconteceu de professores orientadores das cooperativas escolares, aconteceu em Teutônia. A primeira aconteceu em Candelária, né, o ano passado, e esse ano a professora se somou ao grupo. Evidentemente que, além das palestras, essa conferência também teve algumas atividades, alguns cases apresentados em relação ao que hoje, para nós, é uma novidade, mas algumas regiões do estado, especialmente Teutônia, já estão anos-luz aí com quase 20 cooperativas, né? O que dá para tirar dessa conferência, professora, e que dá para aplicar na prática, no dia a dia, da construção das cooperativas escolares?
Realmente, a participação da segunda conferência de professores orientadores das cooperativas escolares em Teutônia foi um gás na nossa caminhada, no nosso trabalho. Ver eles que já estão há tantos anos lá nos falando, nos mediando esse trabalho maravilhoso que é a cooperativa escolar, fez nós perceber que muitas coisas estamos a caminho, estamos no caminho certo, trazer essas novidades para os nossos alunos que hoje estão aqui, que essa semana já estiveram aqui reunidos em Soledade, né, que eles tinham um encontro com o professor Everaldo Marini, e isso vem complementar o nosso trabalho enquanto professores lá na escola, só nos fortificou e nos trouxe novas ideias, com certeza, para podermos seguir adiante. Estamos ansiosos, né, na expectativa da nossa fundação, que vai acontecer logo dia 14 de setembro. Então, tudo isso está contribuindo para que nos preparamos, né, com certeza, para ser um grande evento.
Uma questão que a professora Wanderleia comentou comigo antes da gente iniciar a entrevista era a forma de participação dos alunos, né? As atividades que estão sendo propostas, o interesse que eles têm de participar, de realizar essas atividades. Mas uma pergunta não posso deixar de te perguntar como professora. Dá para notar se alguma coisa mudou na vida desses alunos em relação à proposta inicial e essa vivência que eles têm hoje já da cooperativa escolar?
Com certeza, muitas coisas mudaram no dia a dia dos alunos. Nós podemos perceber esse espírito de cooperação, de liderança, de fazer parte de uma equipe, e essa responsabilidade que eles assumem no dia a dia da escola, nós vemos isso todos os dias neles. Então, há alunos que nem sempre estavam participando ou tinham essa voz ativa na comunidade escolar, dentro da escola e na sala, nós percebemos esse crescimento até no que se refere a notas, a trabalhos, a essa participação dos alunos. a partir do momento que eles estão se reunindo, porque eles precisam se encontrar uma vez por mês, né, que é protocolo das cooperativas escolares, então eles se encontram uma vez por mês, eles fazem as reuniões, eles tomam decisões, eles precisam decidir muitas coisas até chegar esse dia da fundação, então eles tiveram realmente muito crescimento. Foi muito bom.
Como é que está a expectativa deles em relação à criação, à fundação da cooperativa?
Isso mesmo, então essa semana eles tiveram os últimos detalhes ajustados aqui em Soledade, né, sobre essa fundação que vai acontecer dia 14 de setembro, e realmente são o passo a passo de tudo o que eles precisam providenciar, porque a cooperativa escolar dá essa autonomia para o aluno, né? Então ele que vai buscar, eles que vão criar convites e organizar. Então eles estão numa grande expectativa, o nervosismo é claro que é inevitável o nervosismo dos próprios professores, nosso também, né? Nós estamos orientando e acompanhando eles, a gente sabe disso. E dia 14 a gente realmente aguarda que todos os convidados estejam presentes, dando esse apoio, que é o pontapé inicial da cooperativa. E a partir de agora a gente tem certeza que está alavancado. Só vai, né, João?
Eu tenho uma pergunta que é uma questão para que a professora nos fale. É inquietante quando a gente imagina que, de alguma maneira, a proposta essa de cooperativa escolar retira o aluno de sala de aula para realizar uma atividade extra sala de aula, extra classe, que a gente pode chamar. A gente tem a preocupação, isso acaba causando algum problema para ele dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro do conteúdo proposto, dentro da matéria, enfim, do seu ano de frequência escola. Como é que é isso?
É, muito pelo contrário, né, João? Esse trabalho da cooperativa de tirar o aluno para que ele vivencie essa autonomia, esse trabalho cooperativo, essa tomada de decisão, somente vai fortalecer ele dentro da disciplina, né? Dentro da escola, dentro da sala de aula. Nós estamos aí numa fase de mudança, a BNCC está trazendo muitas mudanças para nós. E fica muito bem frisado na nova base a questão da autonomia do aluno e também a questão da educação integral, que é diferente da educação em tempo integral. Então, a educação integral é para abranger o aluno como um todo. E, com certeza, as cooperativas escolares contemplam isso. Contempla o aluno participativo, o aluno dentro da sociedade, com essa tomada de decisão, com essa participação que é tão necessária para o jovem, depois que ele sai da escola, que ele vai aí enfrentar o mercado de trabalho, constituir uma família. Então, a cooperativa escolar concretiza todos esses passos que vai ser necessário durante a vida desse nosso estudante.
Bem, que recado final você gostaria de deixar nessa entrevista aos pais, não só do teu município de Ibirapuitã, mas os pais que estão nos ouvindo aqui na região, aqueles que hoje o município já está implantando cooperativa escolar e aqueles que até, por alguma razão, passam a se interessar sobre esse assunto. Que recado você gostaria de deixar a eles?
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente ao Sicredi, porque nós temos no Sicredi um apoio muito bom, tanto no que se refere à União Faz a Vida, à Tacinha Sicredi, às cooperativas escolares. Nós queremos agradecer todo esse empenho, toda essa dedicação na parte educacional e social que o Sicredi presta. E eu queria agora falar aos pais e professores daqueles que ainda não têm a cooperativa escolar e que, com o tempo, eles consigam receber o convite ou estar dentro dessa fase da cooperativa escolar, que realmente só tem a contribuir para a vida do estudante, só tem a contribuir para a instituição. Nós, como Secretaria de Educação, como escola, estamos cada vez mais fortalecidos dentro da educação, com certeza, com essas formações que participamos, com esses encontros e com a instituição da cooperativa escolar no nosso município. E aqueles pais daqueles alunos que já estão participando, eu tenho certeza que têm o pensamento como eu, que estão felizes, estão satisfeitos, que realmente é um projeto maravilhoso, que tem tudo para dar certo. É isso aí.
Ok. Muito obrigado, professora. A Wanderleia Nunes Cardoso, ela é coordenadora pedagógica do município da Secretaria de Educação de Ibirapuitã, falando então aqui no Ação e Cooperação de hoje sobre esse momento das nossas cooperativas escolares. A gente vai, nos próximos programas, falar mais ainda deste assunto. Obrigado, professora. O Sicredi realizou o Fórum Nacional de Presidentes e Diretores Executivos entre 21 e 23 de agosto, no Mato Grosso. O evento teve como mote o tema Conexões para o Futuro e reuniu aproximadamente 225 representantes das 5 centrais e 13 cooperativas. Foram vários assuntos que estiveram sendo discutidos ao longo então desses 2 dias. A Sicredi Botucaraí esteve representada pelo presidente Carlos Rogério Matuella e o diretor executivo Eudes Clóvis Mesacasa, até porque o encontro reúne então o presidente e o diretor executivo. Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento local e regional, como continuidade do projeto de expansão para grandes centros urbanos, o Sicredi está ampliando a sua presença em Minas Gerais e acaba de inaugurar a primeira agência na capital mineira. A entrada do Sicredi em Minas teve início em 2018, com agências em várias cidades mineiras. Agora, para 2020, o Sicredi planeja dobrar a rede de atendimento em Minas Gerais para 50 agências. Então, nós tivemos realmente uma semana muito profícua aí de novas agências do Sicredi sendo abertas em Minas Gerais. E as duas agências do Sicredi de Arvorezinha reuniram representantes para a entrega dos valores do Fundo Social, dando continuidade aos eventos. Também Nova Alvorada e Itapuca promoveram evento nesse sentido para a entrega e também a agência do Mormaço fez a entrega dos valores oriundos do Fundo Social destinados a projetos de relevância dentro do município. O programa de hoje está se encerrando, a gente retorna então no sábado que vem para mais notícias e informações aqui do Sicredi. Tenham todos então um ótimo sábado, um excepcional final de semana e até o próximo encontro para mais um programa Ação e Cooperação, o programa de rádio da Sicredi Botucaraí.